Bom dia a todos, né? Já são 12h17, né? Podemos começar a nossa reunião. Antes da gente entrar na pauta, só dois informes bem rápidos, né? Um é que, acho que todo mundo tá sabendo, está sendo discutido em Campinas o plano diretor urbano, né? Começou a semana passada uma movimentação de alguns docentes, principalmente do IG, que nos convidaram para ir para uma reunião. Nós estamos discutindo algumas questões, estamos tentando marcar uma reunião com o reitor para discutir, que inclusive o projeto utiliza uma boa parte da Fazenda Argentina com a grande avenida dentro da coisa, e vai ter um impacto muito grande em torno, né, da Unicamp, de Barão Geraldo e Campinas como um todo, né? Então, a gente está... E em Barão Geraldo, no sábado que vem, às 10 horas, no centro de Barão, vai ter um ato organizado por moradores, né, que a gente está divulgando, né, começou a divulgar, a gente recebeu. Vai ser às 10 horas na Praça Central ali de Barão, ali perto dos bancos, né, a Banca Central, ali por ali naquela região. Às 10 horas, então, estão todos convidados para fazer essa discussão, né, do plano diretor urbano. A outra questão é que, no último congresso do Andes, foi discutido a questão do Rio de Janeiro e foi tirado fazer uma campanha de solidariedade aos professores, às três estaduais. Tá? E, então, o pessoal ficou de... formatar, mas acabou de chegar agora a circular do Andes, que foi criado uma conta, então, para quem quiser ajudar, a gente vai estar divulgando, né, de solidariedade aos docentes e coisa, para compra de cesta básica, essas coisas, aí o gerenciamento da conta vai ficar por conta, né, das seções sindicais, mais a regional do Andes, que vai estar... Coisa. Então, a gente vai estar divulgando, né, essa conta, essa campanha, né, e aqueles que puderem, quiserem e se solidarizarem com a luta deles, né, poder colaborar. Porque eles estão com salário atrasado, não receberam o 13º ainda, quando recebe em parcelas de 5-6 vezes no mês e assim por diante. Tá? Então a gente vai estar formatando aí uma divulgação para isso. Tá? Então, mais alguém tem algum informe? Esse era um informe? Então, a gente dá início à discussão, né, da nossa pauta, né, que, da reunião passada, a continuidade, né, e hoje a gente tem aí os itens, houve mudança na reunião passada, houve inversão de itens da pauta, né, a nova numeração ela foi vencida de 1 a 4, ficando aí, né, os outros itens 5, 6 e 7 para essa reunião. Tá, então a gente... dá início, né, à discussão do item 5, que foi colocado aqui na pauta, né, para a gente discutir, conversar um pouco aqui no CR, né, sobre os incidentes, o incidente que aconteceu na reunião, agora não passada, né, retrasada, no seu final, porque acho que, né, a gente precisa conversar sobre isso aqui no CR, porque eu acho que o que aconteceu, né, não é uma forma... né, adequada para a gente fazer discussões, as nossas discussões no CR. Acho que temos, né, se somos em 30 ou 31, provavelmente temos 30, 31 visões diferentes, com mais diferenças ou menos diferenças, né, e o respeito, acho que tem que ser, a discussão tem que ser feita com respeito a todas as posições, né. Podemos nos colocar veementemente contra as posições, mas com respeito, tá certo? Então, é por isso que a gente trouxe essa questão para fazer essa discussão e esperando, né, que, ao término dessa discussão, coisas desse tipo não voltem a acontecer, né, na nossa reunião, ainda mais se tratando, né, de um conselho de representantes de uma entidade que representa professores universitários, certo? Então, acho que o respeito e a discussão tem que ser feita, né, da melhor forma possível. Não é necessário que ninguém abra mão das suas posições, mas que também não aconteça, né, coisas como aconteceram, eu acho que do ponto de vista da gente, muito desagradável no final da reunião. Tá certo? A gente gostaria de... Silvia.
Oi. Já é boa tarde. Eu vou pedir licença para ler um manifesto de alguns conselheiros com relação a esse assunto, pode ser? Obrigada. Então, aos integrantes do Conselho de Representantes da Unicamp. Como é do conhecimento de todos, na última reunião do CR, o conselheiro Paulo Lício, por discordar da decisão da Assembleia da Unicamp, que legitimamente decidiu pela paralisação das atividades docentes no dia 28 de abril, em apoio à greve geral, agrediu verbalmente todos os trabalhadores grevistas, ao dizer que, abre aspas, greve no Brasil é vagabundagem, fecha aspas, como admite em sua resposta ao, abre aspas, convite ao restabelecimento do diálogo no CR, fecha aspas, o referido conselheiro chamou a todos nós de vagabundos. Ainda que possamos admitir, em respeito à sua explicação, que essa agressão não tenha sido endereçada especificamente a um dos conselheiros presentes na reunião, entendemos que esse tipo de comportamento desrespeitoso e ofensivo é inadmissível em qualquer espaço de discussão coletiva. Os integrantes do CR, como é natural em qualquer coletivo, apresentam diferentes concepções sobre o papel da Unicamp e da universidade, para mencionar apenas questões políticas que nos dizem diretamente respeito. Mas o debate de ideias e de posições deve se pautar por argumentos racionalmente embasados, e não em preconceito. Deve se guiar pelas regras de civilidade e cordialidade, ainda mais quando envolve pessoas que, por seu ofício, deveriam estar acostumados a ter suas teses confrontadas e questionadas, pois é assim que se constrói o conhecimento. Como sabemos, as regras que regem o direito de greve nos diferentes países em que ele é permitido são distintas. Podemos discordar das regras e do próprio recurso a esse método de ação, mas não cabe desqualificar quem exerce esse direito em conformidade com as condições em que ele é assegurado. Afinal, se a greve é um direito, ninguém deveria ser punido por exercê-lo. O desrespeito externado por Paulo Lício se acentuou em sua segunda resposta quando afirmou, reproduzindo a fala de um colega, que abre aspas, vocês têm um prazer quase sexual em discutir política, fecha aspas, e que, abre aspas, vocês não têm moral em falar de greve, fecha aspas. Não é possível aceitar esse tipo de conduta ofensiva e que evidencia uma total rejeição ao diálogo e à diversidade de pontos de vista. A conduta do professor Paulo Lício infringe, a nosso ver, os princípios da ética profissional, que constituem deveres dos sindicalizados, conforme o artigo 9º do regimento da Unicamp. Assim, para que a convivência entre os integrantes do CR não seja inviabilizada, fazemos a todos um apelo para a estrita observância das regras de civilidade e cordialidade que tanto prezamos. Assinam esse documento. André Galvão, IFCH, Bárbara Castro, IFCH, Cristiane Neme Campos, IC, Cristiane Megide Cotuca, Edson Santos Cotuca, Elaine Prodóximo, FEF, Eliette Maria Silva, FENF, Gustavo Tenório Cunha, FCM, Helenice Emi Nakamura, FCM, Hélio Solia, IA, Heloísa Reis, FEF, Hugo Dias, IE, José Mário Martinez, IMEC, Lalo Watanabe Minto, FE, Maria José Mesquita, IG, Maria Salete Aquino, CEL, Maria Silvia Gatti, B, Mário Luiz Ferrari Nunes, FEF, Norma, ela acabou de chegar, Céu, Olívia Ribeiro, FEF, Pedro K, Catuogno, IMEC, Pedro Cunha de Holanda, IFGW, Ricardo da Rádio C, Sávio Cavalcante, IFCH, Verônica Gonzalez Lopes, IMEC, e Vanderlei Martins, IA.
Estão abertas as inscrições. Pra... 3 minutos. Bom, se ninguém está inscrito, ninguém quer falar sobre essa questão, eu entendo que né, o CR... Leonardo.
Eu não estava presente nessa reunião, e então eu não posso, quer dizer, eu não testemunhei os fatos que estão sendo comentados aqui. Então, eu não posso falar sobre ele, sobre eles. No entanto, acabou de ser lido um manifesto, uma carta, sei lá, e, inclusive, cita... que o professor Paulo Lício teria dito diversas coisas. Bom, eu vou fazer uma crítica ao CR, a nós aqui. Nós não temos feito ata das nossas reuniões. Tá? Nós não temos recebido essas atas. Se isso ocorreu, se isso foi dito, isso deve estar gravado. Então, para fazer uma afirmação dessa natureza, eu gostaria... primeiro, de ouvir o conjunto da obra, não apenas determinadas falas atribuídas a uma determinada pessoa. Foi gravado, então eu gostaria de ouvir a gravação. Eu gostaria que isso fosse trazido, que a gente pudesse ouvir o conjunto, o que foi dito. Né? Se é uma questão que se diz de tal gravidade, eu acho que é importante não... que se escute a opinião de um certo grupo após o evento ter ocorrido, afirmando, entre aspas, que tal coisa ocorreu ou não. Se é tão grave assim, eu gostaria de olhar a gravação ou a ata redigida de forma detalhada, para que eu pudesse emitir juízo de valor.
Estou escrito... Eu estou escrito aqui, Leonardo, as gravações estão disponíveis no pera, deixa eu terminar de falar, por favor. Tá? As gravações estão disponíveis, assim que termina a reunião, o mais rápido possível, quem está colocando a diretoria dentro das tarefas que tem, a gente tem colocado as gravações disponíveis em cada reunião. Tá certo? E tem ata também, a ata está numa forma de súmula, ela está sendo chamada de súmula porque a gente não está reproduzindo na ata, porque aí também é um trabalho impossível de ser feito, né, pela diretoria, a gente ficar degravando todas as gravações. Então, tem uma súmula das reuniões, com as informações, as principais decisões, né, e... o que aconteceu na reunião, né, com detalhes, pode ser visto nas gravações e que estão disponíveis no nosso espaço de discussão do CR. Certo? Então, se o CR, né, entender que a gente tem que fazer uma ata completa, provavelmente vai levar mais de mês para poder sair depois uma ata... Tá certo? Que, inclusive, né, como algumas pessoas aqui costumam usar como exemplo, né, reuniões nossas de departamento, coisas desse tipo, lá, por exemplo, no IC, a gente também faz súmula. Tá certo? O completo fica na gravação, porque é um trabalho árduo, né, custoso. Né, certo? Então, tá certo. O próximo inscrito é o Paulo.
Não, eu só queria manifestar um certo estranhamento, porque foi pedido para se criar um ambiente de eletrônico de comunicação. Isso foi criado, isso dá muito trabalho e está tudo disponível. Então, causa-me uma certa estranheza, professor Leonardo, que seja pedido que isso seja feito, certo? Quando já está disponível há bastante tempo. Foi pedido e foi criado um ambiente de comunicação eletrônica ao qual... Professor Leonardo, eu gostaria de poder falar. Professor, o senhor está dando exemplo de falta de respeito à comunidade. O senhor não foi interrompido.
Por favor, as inscrições estão abertas, as pessoas se inscrevem e falam no seu tempo. E vamos ouvir as pessoas, por mais que concordemos ou discordemos do que está sendo dito, vamos ouvir o que as pessoas estão falando e depois, no seu devido momento, na sua inscrição, cada um vai poder colocar a sua posição, tá certo?
Bom, retomando, a gravação está disponível. E a transcrição do trecho em questão foi feita e está como anexo à súmula. Isso tem 15 dias que está lá já. Tem mais do que 15 dias que está lá. Então, assim, eu gostaria que os conselheiros mantivessem a coerência de, ao exigir que certa coisa seja feita, que seja, quando é mobilizado, muito trabalho, muita energia, recursos da entidade para que isso aconteça, mantenham a coerência e façam uso dos instrumentos que são colocados à sua disposição. Nesse sentido, eu expresso a minha aderência ao apelo que foi feito aqui no manifesto que foi lido, que o trabalho seja feito dentro da civilidade. Que aquilo que a gente diz, que coloca como exigência, se expresse em ações que atendam a essa exigência. Porque se houver alguma falha na transcrição do que está lá, não é? Na súmula, é para isso que existe o mecanismo que foi solicitado pelo CR e implementado pela parte executiva da Unicamp, diretoria, os seus funcionários. Não é? Então, qualquer pessoa, membro do CR, que tem acesso a qualquer momento, entra na sala de comum. Entra, ouve e compara. E se tiver algum erro, traz e diz qual é o erro. Então, causa estranheza que isso seja levantado sem que a tarefa de casa tenha sido feita. Então, eu que trabalho com comunicação, sinto que há um descompasso entre o enunciado e a intenção. Basicamente, era isso que eu queria dizer.
Bárbara.
Tá. Eu não vi a inscrição do Sábio. Você se inscreveu?
Eu não queria nem falar, porque eu acho que eu já me manifestei na lista publicamente, me manifestei no dia, exatamente após o professor Paulo ter dito que no Brasil fazer greve é coisa de vagabundo, e depois ter reafirmado isso na lista. Eu acho que todo mundo tem acesso a esse ambiente virtual e pôde acompanhar o nível de argumentação que se seguiu a um debate que eu e Sávio propusemos como um convite para restabelecer o debate num nível de argumentação coerente com a posição que a gente ocupa dentro dessa universidade. Não foi o que aconteceu. E eu só queria me manifestar muito rapidamente, porque eu acho que quando o debate está encerrado, a gente não tem, para a gente não tem por que continuar nele, é por isso que eu não continuei me manifestando na lista. Só queria me manifestar rapidamente, professor Leonardo, você disse que essa reação vem depois. Só queria esclarecer. Você falou agora há pouquinho, né, que essa reação veio depois, né, que essa carta aparece agora. Com certeza, ela aparece agora, porque a gente queria trazer ela para a reunião, para fazer esclarecimento, porque a gente não queria deixar isso passar em branco. Mas eu queria deixar claro que a reação também aconteceu no momento em que a coisa aconteceu. Né? Eu falei imediatamente após a fala do professor Paulo, que infelizmente deixou a sala assim que proferiu as ofensas que falou. Todo mundo que estava nesse espaço ficou muito consternado, boquiaberto, embasbacado. Acho que eu fico até um pouco constrangida de não ver essa solidariedade aparecer agora nesse espaço. E eu realmente não queria pessoalizar esse debate. Acho que a questão é como a gente manter esse ambiente de respeito. Entre os pares, a gente vai divergir, a gente vai discordar, foi isso que eu falei no dia, inclusive, dá para ouvir no áudio, estava um pouco ligada, um pouco nervosa, mas foi isso que eu disse, acho que a gente não pode prescindir do respeito nesse espaço de debate, somos professores universitários, a gente tem que manter um nível mínimo de educação quando a gente trata um com os outros. E eu só queria dizer que daqui para frente, quando as pessoas me faltarem com respeito, eu vou deixar esse lugar, eu vou deixar esse ambiente, porque quando o debate me é interditado, eu não tenho por que continuar incorporada dentro dele. E eu não estou dizendo palavras ríspidas, de discordância, de levantamento de voz, mas eu estou falando de xingamentos, de argumentos que não cabem àquele tipo de discussão, e eu não vou tolerar ser chamada de vagabunda dentro desse espaço. É só isso.
Leonardo, vamos respeitar, vamos respeitar as inscrições, por favor. Por favor.
Eu passo, vamos, Paulo, então, eu passo. Eu só te digo. Nossa.
O que você falou não foi nada grave. Eu só quero fazer um comentário, porque às vezes a gente fala uma coisa, a outra pessoa responde dizendo, ah, você falou isso, isso e isso. Não foi isso que eu falei, eu não disse que vocês trouxeram a documentação depois, não foi isso que eu disse. Eu comentei somente que eu não tinha conhecimento de todos os fatos e eu gostaria de ter esse conhecimento. O que eu estou dizendo é que nós estamos gastando, como foi dito, nós estamos gastando energia com uma coisa que às vezes no calor da discussão saem, tá? Tolerância a gente tem que ter sempre. Eu já ouvi coisas com relação a mim de pessoas que, se eu fosse tomar ao pé da letra, pareceria uma coisa de onda. E que, às vezes, não. Às vezes, a pessoa só está com
por favor,
os ânimos exaltados. Está certo? Não estou dizendo que foi isso que aconteceu. Agora, eu, sinceramente, eu estou achando que está se fazendo uma tempestade em cima de uma chuvinha muito rala. Sinceramente, com toda sinceridade. Tá certo?
Hélio.
Não sei o que está escrito.
Sim. Só não sabia qual era a minha posição na lista.
Na lista, tá bom.
Estou na lista. Estou tá bem, né? Antes de mais nada, queria.
Tá.
Eu sou meio desorganizado para essas coisas e não tinha visto ainda o que a gente estava, o que a gente tinha disponível da Unicamp aqui de informações para a gente. Quero parabenizar pelo excelente trabalho feito. Esse trabalho de manter esse tipo de memória tão facilmente acessível é fantástico. Leonardo, meu amigo, posso te citar? Obrigado. Eu quero discordar de você. Não é tempestade em copo d'água, não é uma pequena gota no oceano. Eu acho que quem viu os episódios da semana passada está vendo que
Por favor, por favor.
Deixa, por favor. Eu acho que eu sei o que eu estou falando. Eu digo do episódio relativo à discussão das cotas e à manifestação de alguns colegas. Não foi só de um, não. Teve um colega que apareceu bastante, o professor Palma, da Medicina, mas vários colegas apareceram com o mesmo tipo de argumentação. O que eu estou querendo dizer é que um determinado tipo de comportamento e uma forma de reagir a um debate político nesse momento da história desse país, talvez não seja nem só desse país, talvez seja bem maior, né, tem sido recorrente. Quer dizer, chamar qualquer um que eu discordo de vagabundo, chamar qualquer um que eu discordo de criminoso, chamar qualquer um que eu discordo de... Isso tem sido absolutamente recorrente. O professor Palma usou exatamente as mesmas palavras. Ainda adicionou a palavra nádega, que eu não sei exatamente o que estava fazendo ali. Mas eu acho que a gente tem que chamar atenção, sim, nesse momento, para o que está acontecendo. Eu tenho certeza absoluta que nenhum dos colegas aqui presentes está disposto a... Desculpe. Está disposto a desconstruir a entidade, desconstruir as relações da nossa sociedade. Mas eu acho que o debate político está, sim, contaminado. E está contaminado por uma marca de ódio, por uma marca de desqualificação pessoal do outro. E isso é muito perigoso. É perigoso até porque a gente já viu na história isso acontecer outras vezes. Gente muito bem intencionada começar a desconstruir, começar a entrar num discurso de desconstrução do outro, que levou a situações absolutamente terríveis, como, por exemplo, na Alemanha na década de 30. E era gente bem intencionada, Leonardo, que estava ali falando. E era gente dizendo, não, mas foi uma pequena questão, não foi uma coisa grave o que aconteceu. E o resultado final disso foi muito grave. Eu acho que é importantíssimo que a gente debata isso nesse momento, acho importantíssimo que a Unicamp e o CR da Unicamp não deixe passar isso em branco, até por uma questão de memória. Obrigado.
Heloísa.
Eu quero comentar sobre esse ponto, sobre duas questões importantes. Primeira, que é mais direta. Paulo, os colegas solicitaram uma ata. O que existe é uma súmula. Então, o pedido dos colegas não foi absolutamente atendido. Isso é claro. Essas trocas de palavras, às vezes, fazem diferença. Embora isso seja assim, eu concordo com você que não há necessidade de uma ata, porque uma ata leva transcrição, isso é muito tempo, a súmula está sendo aceita em todos os níveis dessa universidade. Então, vamos manter uma súmula, é razoável. As gravações ficam disponíveis, a gente pode ser atendido dessa forma. Uma outra questão, ainda com relação a isso, é que as atas, as súmulas, então, nesse caso, têm que ser aprovadas ao início de todas as reuniões do CR. Fato. Por quê? Até por ser súmula. Porque se nós tivermos alguma dúvida e desejarmos a transcrição de um ou outro ponto específico, é nesse momento que a gente vai discutir se é realmente necessário, vamos votar, etc. E vamos chegar a uma conclusão. Mas precisa ser feito assim. Para a nossa própria segurança, para o andamento bom da Unicamp, para que a gente nunca venha a ser criticado por esse motivo na gestão de dois colegas que ficaram por tanto tempo e trouxeram tantas modificações importantes para a comunidade. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu quero comentar vem de alguma coisa que está logo no início do documento que leu a professora Silvia. Se eu me recordo bem da Assembleia onde foi votada o dia de paralisação, ela era bastante esvaziada, não tinha muita gente, e também, segundo eu me recordo, me corrija se eu estiver errada, foram 34 votos favoráveis ao dia de paralisação, certo? Ou alguma coisa dessa ordem. Nós somos por volta, e aí certamente eu estou exagerando, 2.000 docentes. Então, esse mal-estar com um dia de greve, aprovado por 34 colegas e forçado goela abaixo de uma maneira muito ruim, em cima de todos os outros 1.966, também pode ser visto como uma falta de respeito. Claramente, vocês poderão dizer, não, mas essas pessoas deveriam estar ali. Os associados, que não são os 2.000 associados. Tá certo? Deveriam estar ali votando, ou todos, como a gente vota, nem sempre é possível. Nem sempre é possível. E às vezes as pessoas discordam e não vêm se expor. Então vocês podem dizer, ah, então 34 venceram. Legal. Só que o mal-estar que isso causa não está sendo levado em conta. Isso causa mal-estar entre nós, entre todos, inclusive pessoas das unidades, das pessoas que votaram a favor dessa paralisação. Então é hora, eu acho, da gente parar de se comportar da maneira como nós estamos nos comportando, encastelados em certezas que são frágeis contra um número 34 frente a outro número que eu estou me referindo, estou concluindo, tá certo? Ou se encastelar numa situação de discussão e de desrespeito e realmente baixar a guarda e conversar. Eu não estou vendo isso e eu não estou vendo que isso vai acontecer. Obrigada.
Sávio.
Boa tarde a todos, conselheiros, todas as conselheiras. Também acho que é muito lamentável ter que voltar a esse aspecto, mas, professora Luiz, eu acho que tem uma coisa aqui que está saindo do foco. Você disse, pelo que eu entendi, a sua reação foi ao começo da carta que dizia que era uma assembleia com uma decisão legítima. Foi daí que você... Tudo bem, a gente pode fazer essa discussão tranquilamente nesse tipo de argumento que a senhora fez, e eu acho que a gente tem que pensar nos caminhos para trazer mais pessoas para cá. Só que não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um dia, numa discussão do CR, em que eu, por duas vezes, não fiz nenhum tipo de pressão, como você disse, por goela abaixo da questão da greve. Em nenhum momento eu defendi barricada para proibir professor de trabalhar. Eu racionalmente expus os motivos de por que poderíamos compor a greve geral, que foi marcada um dia depois daquela reunião, listando inúmeras associações, instituições da sociedade civil e do próprio Estado, incluindo até mesmo o Ministério Público do Trabalho, que são pessoas relativamente qualificadas para discutir o tema. Em nenhum momento, por exemplo, eu nunca vou dizer isso, porque não concordo, mas em nenhum momento eu, por exemplo, usei do argumento de que quem não vem à Assembleia é um alienado, um vagabundo. Em nenhum momento eu falei isso, em nenhum momento farei. Eu acho que todo mundo aqui usa no seu dia a dia do trabalho científico um raciocínio dedutivo, começou lá na Grécia, chamado silogismo. No Brasil... Não existe grevista, existe vagabundagem, existem vagabundos. Eu estou defendendo a greve. Logo, vocês completariam isso em qualquer formulação na lousa de vocês. Foi por isso que eu voltei para o professor Paulo Isso e disse, o que você está fazendo errado, se tem coragem, fala na minha cara que eu sou vagabundo. Ele já disse, eu já falei. O menino falou, eu falei, vagabundagem, é o que está lá na nota. Eu falei vagabundagem. Eu acho isso é desqualificação da argumentação que a gente tem e é muito pouco do que a gente é aqui. Muito pouco. Eu já ouvi isso na rua mil vezes. Muitas vezes. Mas eu não esperava ter ouvido aqui. Agora, se puder, então, eu falo de novo, mas o registro que eu queria deixar também para a memória é que todos aqueles que participaram da greve, estão lutando por direitos que vão ser usufruídos por todos que estão aqui nessa sala. Então, e foram sempre, né, usufruídos por todos que estão nessa sala. Lembrando na época da ditadura militar, em que, em que falava que era ser preso, eu acho que ser chamado de vagabundo é até pouco, né, do que ser chamado preso, papel de arara. Ser chamado de vagabundo é tranquilo até. Mas não esperava de um colega. E não esperava essa conivência que eu estou vendo aqui.
Samuel.
Você afirmou que eu sou conivente. Você fez...
Leonardo, por favor. Por favor, Leonardo. Leonardo, por favor. Por favor.
Uma ação minha, eu disse que concordo.
Por favor.
Você disse que eu sou
Conivente. Se o senhor se...
Você disse que eu sou conivente. Se, o que eu estou defendendo aqui, uma opinião...
Por favor, você defendeu que é um caso menor e que a gente está gastando muito tempo com isso. Eu estou falando que não, para mim isso é conivente.
Por favor, vamos respeitar a reunião.
Não, senhor, não, retiro. Então eu peço desculpa, senhor. Retiro com certeza. A conivência em relação à repercussão do que aconteceu. Se foi esse o sentido que tomou, retiro, não tem problema nenhum. E peço desculpa.
Bom, eu gostaria de encerrar esse assunto, Sávio. Até porque, no incidente, logo depois, quando terminou, o próprio Sávio passou por mim e falou, assim, de maneira bastante sensibilizada até, olha, desculpa por ter criado esse clima. Grosso modo, desculpa ter reagido daquela forma. E eu acho que esse tipo de embate, palavras mal colocadas, palavras extremamente valorizadas, já aconteceu antes, vão acontecer de novo. Acontece entre casal, não é porque nós estamos aqui, que isso também não vai acontecer. E a gente tem que pedir, ó, desculpa um ao outro, tal, não vai acontecer mais, vamos parar com isso. Mas não vamos valorizar isso aqui ad extremo, vamos passar para outros assuntos e encerrar essa discussão.
Eu só gostaria de... Você quer ir primeiro, Bárbara? Obrigada. Eu só gostaria de lembrar que logo após esse incidente... Eu não estava na reunião. Que logo após esse incidente, houve uma conversa através do fórum. E lá naquele momento, na primeira colocação do professor Paulo, ele deixou bem claro que foi um mal entendido. Isto é, no momento que ele falou e as pessoas começaram a se manifestar, houve muita barulheira. Aliás, até seria bom a gente depois ouvir a fita para ver se... Houve mesmo barulho, se dá para entender o que ele falou. Tá certo? Ele mesmo disse que foi um mal entendido. Ele não ouviu o que o professor Sávio tinha falado e respondeu como se o professor Fábio não tivesse ouvido e não como se ele não tivesse tomado aquilo como pessoal. Então, eu não acredito, ao que eu conheço o Paulo, eu não acredito que ele falaria isso pessoalmente, diretamente para um colega. Então, não há conivência, é um nível diferente de conhecimento.
Heloísa, me desculpe, mas... e aí a minha intervenção também era uma parte da fala do Samuel, no sentido de que essa expressão, a maneira como ele se dirigiu às pessoas que fazem greve, qualificando-os como vagabundos, foram realizados nesse espaço dessa sala e foram repetidos reiteradamente no espaço de debate virtual. Não é uma questão de estar com a cabeça quente, ele teve bastante tempo para pensar no que fez, a gente convidou para um diálogo aberto, usei argumentos científicos da minha área de pesquisa para a gente conversar sobre o que é fazer greve. Em nenhum momento o professor reagiu da maneira qualificada para debater sobre isso. E é só isso que a gente está colocando em questão aqui. Eu não acho respeitoso, se em algum momento, daqui da minha carreira por diante, eu chegar nesse espaço de reunião, ou em qualquer outro espaço de reunião, e disser, reafirmando o que Sávio disse, que quem não faz greve é vagabundo, eu espero ser interpelada pelos meus colegas com pedido de desculpas. Porque isso não é... argumento, isso não é comportamento que a gente tem que esperar de professores universitários que ocupam esse espaço.
O próximo inscrito sou eu, né, e depois o Sávio.
Eu também estou inscrito, né?
Desculpa, eu não vi. Eu falei para o Paulo, ele anotou. Eu acho que, né, a questão, né, o Samuel, você tem razão, a gente tem que ir para um fim, mas é para um fim, né, com acordando aqui que nós vamos manter o respeito, né, nas reuniões, nas nossas discussões. Isso não quer dizer, como eu disse no começo, abrir mão das suas posições, do que você defende, da veemência com que se defende, tá certo? Eu acho que essa questão, né, Heloísa, eu tive entendimento bem diferente, né, dos e-mails. O que o professor Paulo falou é que ele não disse que chamou alguém aqui de vagabundo, mas disse que quem faz que greve é um ato de vagabundagem. Quem pratica ato de vagabundagem? Certo? Não precisa de muita lógica sofisticada para poder saber. Certo? Portanto, né, essa é a questão. Né? Essa é a questão que está colocada. Você pode fazer né, determinadas afirmações diretas ou indiretas, tá certo? E eu acho que isso, e eu concordo que realmente isso é uma falta de respeito a esse coletivo. Né? Como o Sábio falou, eu também já ouvi em diversas coisas, você lê em várias páginas, aí, em várias páginas que tem por aí, você vê né, que as pessoas estão usando esse tipo de termo, né, não me sinto né, ofendido, porque eu sei qual é o nível dessas pessoas. Mas aqui, dentro da universidade, certo? Eu acho que o respeito entre nós é fundamental. É fundamental, certo? De novo, reafirmo aqui. A divergência é mais do que bem-vinda, não é só bem-vinda, é mais do que bem-vinda. É porque é na divergência, na discussão com respeito, que a gente constrói né, novos olhares, novas visões. Certo? Porque se não houver essa discussão, se não houver esse embate de ideias diferentes, você dificilmente vai progredir. É com a discussão, é com o debate, com as visões diferentes, ouvindo os argumentos de cada um, né, é que a gente vai ter a chance de rever nossas posições com outros olhares. Tá certo? Então, acho que isso é importante, é fundamental na nossa discussão. Isso, inclusive, né, faz parte do nosso mundo que a gente vive, de pesquisa, de ensino. Tá certo? Então, acho que essa é a questão. Eu acho que, né, concordo, Samuel, a gente tem que pôr um fim nessa discussão, mas um fim né, com esse pacto né, de respeito né, e de procurar respeitar as posições de cada um. Certo?
Tem o Marcelo antes.
Era Sábio, depois Marcelo.
Sábio, Marcelo e depois Leonardo.
Não, na verdade é bem rápido. A forma como nós nos posicionamos, a gente não tem controle como as pessoas vão reagir ao que nós falamos. Ninguém tem total controle da consciência alheia. A gente sabe disso, né? Ainda bem, claro. Ainda bem. Faz parte um pouco do nosso métier, né, nas ciências sociais, interpretar ações. É necessário. E a gente sabe o limite que isso tem. A gente nunca vai saber exatamente como que quais são as intenções né, anteriores e se elas têm relação, adequação com as posições tomadas. Mas a gente tem uns sinais exteriores, os mais objetivos que a gente pode encontrar, que são estabelecidos nessa convivência que nós temos. Vocês imaginem, nós estávamos fazendo greve, nós fizemos greve. Não tem outra consequência lógica da argumentação do que nos chamar de vagabundos. Nós passamos... Aí eu fiquei pensando, imagina, todos aqui, a maioria... Bom, todos doutores, com pós-doutorado, muitos professores titulares, se nós estamos sendo chamados de vagabundos, imagina trabalhadores que não tiveram acesso à educação e estão em outros postos de trabalho. Né? Vocês imaginam que nós passamos para chegar aqui, que infelizmente é muito pouco, né? Muito restrito em termos da sociedade, e mesmo assim... Então, isso se desvinculou completamente do argumento. É isso que eu estou querendo dizer. Vocês imaginem, quando eu tento encontrar algum consenso com a pessoa, eu posso ter inúmeras intenções ou avaliações sobre o que ela é, sobre como ela se comporta. Né? Mas fazer disso a base de um argumento para poder dizer greve não é permitido porque a pessoa continua recebendo isso é coisa de vagabundo, quando, se e o contrário, né, as conquistas salariais que houve em razão da greve todos recebem e ninguém devolve. Eu não poderia avaliar moralmente a pessoa por ter questionado a greve, mas por ter recebido o que ela conquistou, eu não vou fazer isso. Eu vou dizer para ela, olha, é um instrumento importante. É esse o ponto. Por isso, não é pequeno o que aconteceu. A qualificação moral do argumento, ela tem em caminhos cada vez maiores. Ela já foi usada. Você está falando isso porque é judeu, porque é negro, porque é protestante, porque é católico, porque é estrangeiro, porque não é isso, porque é racista. Sim. Eu sou contrário a essa desqualificação. Com certeza.
Concluo.
Se a pessoa é ou não é por aí que eu vou saber. É essa a conclusão. Então, se a gente não conseguir limitar o espaço em que o argumento pode ser desvinculado do que eu acho da pessoa, não tem conversa possível. E isso afetou, nos afetou. Eu fui dar aula na sequência para 50 alunos, cheguei lá eles me esperando trazer 10 minutos, com uma cara... Desculpa, eu fiquei muito nervoso. Eles me disseram, o que está acontecendo, professor? Eu falei, não é toda hora que eu sou chamado de vagabundo por um colega. É difícil. E é por isso que a conivência tem a ver com isso, não com a concordância com a frase.
Marcelo. Bom, eu estava presente quando aconteceu o episódio e tive uma interpretação muito diferente de tudo o que aconteceu. Eu acho que houve no calor do momento, algumas palavras foram pronunciadas que poderiam não ter sido pronunciadas. Entretanto, o que está acontecendo aqui me parece, sem dúvida, uma hipervalorização de uma situação que não justifica que nós estejamos há mais de uma hora conversando sobre isso. Foi feita a moção, eu pergunto, o que se pretende com essa discussão? Registre-se e vamos bola para frente. Há outras coisas para serem colocadas e discutidas no Conselho de Representantes. Eu quero dizer também que foi mencionada muitas vezes a palavra respeito. Isso é algo que tem que ser valorizado e bastante. Respeito é a condição importante, básica, para qualquer colocação, qualquer discussão entre dois seres humanos, independentemente de sermos professor universitário. Isso tem sido repetido mil vezes aqui. Acho que, ao enfatizar essa questão, que nós somos diferentes dos demais, que nós temos educação, enfim, nós estamos desrespeitando o restante da população, que também é muito respeitosa, embora possa usar palavras que não nos caiam bem, mas as suas expressões têm que ser ouvidas da mesma forma. Respeito é a palavra-chave de tudo. Eu quero dizer que eu e meu grupo, eu não falo em nome do meu grupo, eu falo só em nome de mim mesmo, o grupo que eu estou mais conectado aqui dentro desse CR, temos sim sido muito desrespeitados por essa entidade, pela Unicamp, pela diretoria e tudo mais. Nós levantamos diversas questões, sempre com uma contra-argumentação que nos ignora o que nós estamos falando ou que desqualifica o que nós estamos falando. Hoje foi levantada a questão das atas, nós estamos levantando a questão fiscalizadora do Conselho de Representantes, que não tem sido de forma nenhuma respondida para a gente. A gente tem colocado a falta de representatividade do ponto de vista numérico mesmo das assembleias, isso tem sido ignorado. Eu vejo que não precisa usar palavras difíceis ou ruins para desrespeitar outras pessoas. Ignorar as nossas posições é um profundo ato de desrespeito. E nós vamos continuar aqui ouvindo e sendo ignorados, enfim. Curiosamente, há uma moção aqui em questão, que eu acho que deveria ter sido lida e imediatamente passado para outro ponto. Não precisamos discutir mais nada. O que se espera? Que alguém seja crucificado aqui? Não precisamos disso. Eu acho que a gente pode passar para outra questão imediatamente. Esse assunto já está esgotado. Mas eu peço que, dessa lição e de tudo que a gente tem conversado, que respeito seja alguma coisa que venha com mais frequência, seja por parte de todos os membros do Conselho de Representantes, mas principalmente por parte da diretoria, que tem sistematicamente me desrespeitado em todas as posições que eu coloco dentro desse conselho.
O próximo inscrito é o Leonardo. A gente vai encaminhar para fechar as inscrições na fala dele, tá certo? E aí depois termina as inscrições e encerra esse ponto. Tá?
Bom, eu...
só um pouquinho, você pediu a inscrição? Fiquei meio em dúvida se você estava...
Eu pedi, eu sou o Leonardo.
Não estou falando, eu estou conversando com o Samuel.
Ah, Samuel.
É que eu fiquei em dúvida no gesto que ele fez, se ele pediu ou não, eu só estou confirmando.
Posso falar? Bom,
eu ia falar em parte o que o Marcelo falou, eu acho isso extremamente importante, mas eu ia falar, tenho a intenção de falar uma outra coisa. Nós estamos aqui como representantes da nossa comunidade. Tá? Chamar grevista de vagabundo, que é o que está em discussão aqui, não é coisa incomum. Não é, não. Lá atrás. Tá? Vários colegas absolutamente irritados com a postura da greve já soltaram a expressão, e até expressões piores, várias vezes. Óbvio que eu não dou muita... A gente sempre tenta trazer para um diálogo mais qualificado, né? Menos emocional, mas não é incomum. Não é absolutamente incomum. Não é incomum mesmo entre aqueles que não participam da discussão, das assembleias, não é incomum. E não é incomum entre aqueles, vários, cuja história tá aí nos jornais, que foram agredidos por membros da greve, por alunos, por colegas professores, inclusive alguns com processo na justiça. E vocês sabem muito bem do que está acontecendo. Isso não é nenhuma novidade. Portanto, acredito sinceramente que o que aconteceu foi um momento... Não estou dando aval, não concordo. Acho que nós temos que falar com educação, com respeito. Alguns momentos, no entanto, a gente perde o controle. Ninguém nessa sala, ninguém pode afirmar eu nunca perdi o controle. Ninguém pode afirmar, eu duvido que possa. Portanto, não há nenhuma razão para todo esse... No meu sincero, e eu quero fazer uma proposta para o CR discutir e para nós levarmos para a Assembleia. Eu quero que a gente discuta um código de ética para a greve e para os grevistas. Ações, amigo, que greves e grevistas têm que obedecer. Como, por exemplo, não fazer piquetes e agredir os seus colegas que não querem aderir à greve. Tá? Precisamos criar um código de ética para que, quando tomarmos greve, fizermos uma greve, ela realmente seja uma greve significativa. E que se as pessoas não concordarem, que ela não vá para frente. Tá certo? Eu acho que nós precisamos discutir isso com mais seriedade e talvez com isso a gente venha conquistar esses colegas que não estão vindo aqui.
Samuel.
Bom, eu já tinha feito apelo para encerrar o assunto e repito isso, mas talvez eu queria levantar a última interpretação que eu vejo associada à palavra vagabundo, que tem uma conotação muito pesada, e o contexto trata-se de trabalhar ou não trabalhar. Então, a conotação seria a seguinte: olha, as pessoas que voltam e meio fazem greve, a generalização nunca é boa, voltam e meio fazem greve, não, prefere não trabalhar, prefere fazer outra coisa. Eu acho que o contexto da palavra é mais pesado e talvez tenha ferido mais as pessoas. Mas eu queria que, de novo, encerrar a moção para aí e a gente bola para frente, que aí vem gente.
Hélio.
É bem rápido. Só porque eu ouvi do colega que a diretoria da Unicamp sistematicamente vem desrespeitando parte do CR, e eu acho que isso é muito importante. Eu acho que as pessoas que estão se dizendo desrespeitadas, eu pessoalmente nunca me senti desrespeitado pela diretoria da Unicamp, pelo contrário, eu acho que os colegas deveriam apresentar isso objetivamente dentro do CR, pedir inclusão numa pauta futura. Está hoje? Eu preferia que isso fosse apresentado numa reunião em que a documentação estivesse clara e disponível previamente. Não me sentiria nem um pouco confortável em discutir isso sem conhecer os fatos. Eu estou dizendo que eu desconheço os fatos, fiquei incomodado com a possibilidade, inclusive, e note que é o que eu estou falando da possibilidade de ser uma digressão, possibilidade de ser uma digressão com relação ao que a gente está discutindo na moção de hoje. No entanto, se for fato, é muito sério, e eu quero ouvir. Do mesmo jeito que eu ouvi aqui e sou signatário dessa moção, eu quero ouvir também o argumento de outros colegas que se dizem desrespeitados. Eu acho que nós não estamos aqui para sermos desrespeitados. Agora, eu tô muito surpreso porque eu nunca vi nenhuma atitude da diretoria que desrespeitasse a mim ou a qualquer outro membro. Também não sou onisciente nem onipresente, portanto, pode ter acontecido sem meu conhecimento. Gostaria que isso fosse posto muito claramente, para não ficar uma fala solta dentro de uma reunião de CR, dizendo que houve desrespeito,
um minuto,
e isso não ser discutido. Não, já terminei. Obrigado.
Ricardo.
Oi. Eu queria concordar com você, Mendes, e dizer que, de fato, a gente não consegue se segurar às vezes e perde a cabeça e faz. Mas a gente costuma pedir desculpas ou, quando acha que exagerou, retirar o que falou, como você viu hoje o Sábio fazendo. Só isso.
Heloísa.
Eu quero voltar. Desculpa, colega, eu não sei se eu não. Hélio, eu sou Heloísa. É a primeira vez que eu vejo você aqui. Não está me ouvindo? E agora, está melhor? Assim, melhorou? Tá. Então, a questão do desrespeito, ela ocorre assaz frequentemente aqui. Vou lhe dar um exemplo. O Sábio acabou de falar. Nós, da área de humanas, aprendemos a interpretar o que os colegas falam, as posturas, as... Né? Não são só vocês. Não é nós da área de humanas. Quem não é da área de humanas também sabe interpretar. É uma questão de sobrevivência. Quando você dá aula, você interpreta isso. Eu vou te dar uma parte, eu não vou usar os 2 minutos. A gente também interpreta isso. Eu fui desrespeitada e agredida com o consentimento de colegas dessa universidade. Os colegas que faziam parte da comissão de mobilização docente. Eu fui prensada numa grade, fiquei com hematoma daqui a aqui, no braço, por 2 alunos. E a comissão de mobilização docente apoiava o movimento dos alunos e, portanto, apoiou essa agressão. A minha colega, sentadinha ali, foi derrubada no chão por esses mesmos alunos. Eu vou encerrar, Paulo, um momento. Depois que o Sábio falar, eu já encerro. E, então, existe esse tipo de agressividade? Existe. Esse tipo de desrespeito existe. E a gente vem engolindo. A gente vem engolindo. O desrespeito que os colegas mencionaram agora é uma série de demandas que a gente faz à diretoria que não são nem respondidas. Por exemplo, a questão da instrução. Foi ótimo que você tenha falado que você, a questão da instrução da ata, da pauta. Eu já cheguei a me manifestar no fórum. Quando vai se discutir algum assunto do qual... É óbvio que nós precisamos ter algum conhecimento prévio, ter uma leitura de um balancete, ver notas fiscais. Do que eu sou acusada de querer transformar isso num condomínio? Não é essa a ideia. Deve haver o respeito da diretoria, na minha opinião, ela pode estar completamente errada. Duvido, na minha idade, que eu erre especificamente nisso, mas enfim. Se eu estou pedindo, é porque eu tenho necessidade. Por favor, me atendam. Porque para que eu possa tomar uma decisão correta a respeito de orçamento, o que é que seja, eu preciso de informações. Não só eu, um monte de gente precisa. Vou falar eu agora para não polemizar, tá certo? É isso, a gente precisa de instruções. Você disse, eu quero ler antes tudo o que foi feito, o que foi sentido como desrespeito. Concordo em gênero, número e grau, colega. Todas as pautas têm que ser instruídas, elas não são. E a gente pede e elas continuam não sendo. Então, o desrespeito existe. Às vezes ele pode até nem ser tomado como desrespeito à pessoa, mas ao rito que a gente precisa ter novamente para não sermos acusados no futuro e termos sido lenientes com alguma coisa. Agora o Sábio.
O Sábio não pode ser
escrever mais. Já sei. Tem. 30 segundos.
São a comissão de mobilização docente da qual eu fiz parte, em nenhum momento escreveu qualquer palavra consentindo... alguém em nome da comissão, todos os documentos que foram escritos foram coibindo qualquer tipo de violência contra os professores. Todas as coisas que foram escritas. Mas daí é a pessoa, não é a comissão.
Não.
Mas não é em nome da comissão. Eu não autorizaria de forma alguma achar que é normal algum professor ser exposto à violência física como você foi. Então, deixa eu falar. Qual o documento da comissão em que isso foi escrito? Eu não vi, eu participei de boa parte. Então, é a pessoa. Não, mas então é a pessoa não representando a comissão. Só queria deixar isso registrado. O segundo, só para deixar registrado, que é isso que eu falo da questão um pouco da ordem lógica. Eu dou um exemplo aqui do silogismo. Quando eu disse, no nosso métier, nós temos que interpretar, não há nenhuma relação necessária com vocês não também não fazem isso. Vocês entendem a questão da lógica? Isso é uma coisa importante, mas isso é uma coisa importante. Quando eu falo que eu faço alguma coisa, eu não estou dizendo que você não faz.
Por favor, por favor.
Mas você não entendeu, você falou que eu comecei a desrespeitar, você falou...
Leonardo, por favor.
Não, mas você falou... Não, não, Duda...
Por favor.
Tem que encerrar.
Por favor.
Encerrou.
Por favor, vamos respeitar as inscrições.
Não. Gente, mas eu não estou qualificando em nenhum momento a questão moral de sofisticação, inteligência ou não. Eu só estou dizendo...
Conclui, só.
É uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples. Quando eu digo que no nosso métier existem ciências cujo objeto tem caráter determinístico, outras inferenciais e outras interpretativas. Eu dei o exemplo da minha. Eu não acredito que vocês não possam fazer isso. E não tem relação necessária entre as coisas. Diferentemente de... Todo grevista é vagabundo, você é grevista, você logo é. Essa é a diferença.
Tá, só.
Está encerrada a inscrição.
Calma, pessoal. O último inscrito aqui sou eu. Né? Marca o meu tempo. Acho que várias.
Com o maior prazer.
várias questões foram colocadas. Acho que uma das coisas que eu gostaria de falar foi o Sávio já colocou. Está certo? Posições individuais, né, não podem ser levadas como sendo a posição da comissão de uma entidade e assim por diante. Tá certo? São diferenças. Sempre o posicionamento, tanto da Assembleia quanto da comissão, sempre foi contrário a qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de... Inclusive, não autorizando o piquete. Na Assembleia da Unicamp não tirou piquete em nenhum momento. Podemos, quando numa próxima greve, fazer uma comissão de ética sem problema nenhum, mas isso nunca foi muito problema para a gente, porque as assembleias nunca tiraram esse tipo de posicionamento, de quando tiram a greve, de também ter ações para impedir que as pessoas que não aderiram à greve aderam à greve à força. Então, nunca foi posição... Não dá para confundir, né, e misturar as coisas quando o movimento de uma outra categoria faz alguma coisa, tá certo? Não, sim. Foram apresentadas notas de repúdio e de moções na Assembleia, foram discutidos, tá certo? Algumas foram aprovadas, outras não foram aprovadas, outras foram intermediadas entre os proponentes de moções que tinham um tom um pouco diferente, saíram da Assembleia, construíram uma moção em conjunto, foi aprovada pela Assembleia e assim por diante, sem nenhum problema, tá certo? Sem nenhum problema. Foi falado muito aqui sobre a questão de súmula, ata, né? Nas primeiras reuniões aqui do CR, a gente falou que ia fazer as súmulas, que a gente ia estar disponibilizando as súmulas. Se achar que a gente tem que votar as súmulas aqui, não tem nenhum problema. Mas está aparecendo agora essa questão de votar as súmulas. Não tem nenhum problema disso. Não há nenhum problema fazer isso. Tá certo? Inclusive, quando a gente colocou essa questão de não fazer a ata e fazer uma súmula, porque a ata dá muito trabalho para fazer, você transcrever, né, e não dá para só uma pessoa fazer, você tem que passar para outra para ver e não ter problemas, é muito mais fácil, com certeza, colocar as decisões e tal e deixar para quem quiser apreciar as questões, tá certo? Então, acho que a gente pode encerrar esse ponto, né, mas com essa questão que acho que um esforço de todos aqui, né, para que a gente, sem abrir mão das suas posições, da veemência com que as defende, né, mas com o respeito, o devido respeito, que acho que isso é fundamental, né, para o nosso diálogo, inclusive para que possa se construir posições diferentes das originais trazidas no início da discussão. Tá certo?
E aí a gente passa para o próximo ponto. Sim. Esse, por favor. Não dá para escrever porque é um PDF.
Perguntaram se vai ter festa junina. no calendário, mas é uma pergunta que a gente pode responder. No próprio calendário já tem, mas a do Unicamp tem tradição de fazer julina. Já está marcado no, na agenda, na coisa, já está marcado no, naquele caderno, não lembro de cabeça, no caderno da Unicamp que a gente distribuiu, já está marcado lá a festa julina. Hã? É, eu não... Tá. É, sobre o próximo ponto, a questão da data base, né? É, só, a gente está chamando uma nova assembleia para discutir a questão da data base para sexta-feira, né? Porque tem aí diversas atividades. Teve uma reunião com o CRUESP, né, do Fórum das Seis com o CRUESP. O Fórum volta a se reunir na quarta-feira, quinta-feira é feriado, quinta e sexta é feriado. Então a gente tinha uma rodada de assembleias até a terça-feira, mas segunda e terça-feira vão ter atividades na Alesp de várias pessoas do Fórum das Seis. Tá? Então, a gente está chamando nossa assembleia na sexta, e também não chamamos para quinta, que normalmente a gente faz, porque estava previsto uma reunião amanhã com o relator da LDO, que ele desmarcou e vai marcar para a próxima semana. Então, a gente marcou essa... A gente sabe que sexta-feira não é o dia mais cheio, né, mas está marcado para sexta-feira, que foi o prazo aí que dá. Então, a gente tem assembleia na sexta-feira, ao meio-dia, para discutir essa questão. No dia 12 e no dia 13 a gente vai estar na Lespe, inclusive no dia 12 vai ter uma gravação de um programa lá do a Assembleia Legislativa Convida, da TV a Assembleia, para discutir a questão do financiamento das universidades. No dia 13 o Fórum das Seis vai estar sendo recebido pelo Colégio de Líderes para expor as nossas reivindicações para a LDO. Tá certo? Na reunião de segunda-feira com o CRUESP reafirmou, né, a sua disposição de continuar dando 0%, tá certo? Ou seja, colocando a questão da crise de financiamento das universidades, né, debitando somente nos trabalhadores, não quis marcar um conjunto de reuniões para a gente discutir um plano de recuperação, dependendo da recuperação econômica, dependendo de alguma alteração das várias variáveis que determinam o financiamento da universidade, para discutir essa questão de uma reposição, tá certo? Eles assumindo o compromisso de que, quando eles sentirem uma melhora na economia e tal, aí eles chamam uma reunião. Tá, mas não está. Tá certo? No Fórum das Seis, depois dessa reunião, nós fizemos a avaliação, né, a discussão, e acho que todo mundo já deve ter recebido o boletim do Fórum. Né? A avaliação que a gente coloca, que a gente tem, né, é que a crise de financiamento das universidades chegou num patamar, né, que ou a gente resolve, né, ou a universidade que nós conhecemos, que nós vivemos até agora, não existirá mais. O próprio CRUESP, nessa reunião do CRUESP, estava o professor Sandro, reitor da Unesp, da Unicamp, o professor Marcelo tinha uma viagem, acho, para a Alemanha, não foi, estava a professora Tereza representando, e o da USP estava o professor Varran, que é o vice, representando o professor Zago. Né, e a gente questionou a questão da situação financeira das universidades. A Unesp deixou bem claro, o professor Sandro deixou bem claro, que se não houver nenhuma mudança no financiamento ou crescimento econômico que não está se esperando para esse ano, né, ou alguma mudança, alguma complementação por parte do governo de financiamento para a Unesp esse ano, pelo menos um 13º ela não paga. Pode ser que não pague em dezembro também. Certo? Ou total e tal. E a Unicamp e a USP, né, assumiu que o ano que vem, né, esse ano ainda consegue arcar com até o 13º, mas que o ano que vem não fecha o ano com salários em dia se nada acontecer. Certo? Então, a situação é uma situação bastante grave do ponto de vista que a gente já vem, no caso do Fórum, a gente já vem denunciando, colocando essa questão há muito tempo. A crise financeira simplesmente antecipou em 2, 3 anos o que iria acontecer com a universidade.
A gente também, no caso do Ford, nós fizemos diversas propostas de emenda, inclusive uma emenda bem específica sobre a questão da insuficiência financeira. Hoje, ou mais tardar amanhã cedo, vai estar saindo um boletim da Unicamp falando um pouco sobre isso e também cumprindo, né, uma determinação da Assembleia passada, publicando um modelo de e-mail e tal, para que os docentes possam enviar para os deputados e tal, solicitando, né, que alguma dessas questões sejam atendidas. E a gente vai estar publicando, finalmente ficou pronto, né, a comissão, a parte da comissão de previdência, né, de aposentadoria por parte de representante do CRUESP, deu o aval final no relatório que nós fizemos um estudo sobre a atual situação da insuficiência financeira e uma projeção, né, de como ela vai se comportar até 2026, né, como eu já disse aqui, por baixo, né, a gente botando, ninguém vai ter aumento, ninguém vai mudar de nível, ninguém vai ter mais nenhum quinquênio das pessoas que vão se aposentar para poder, né, ter só uma noção, né, e hoje, o ano passado, a insuficiência financeira representou 19,52%, depois dos dados que a USP e a Unesp corrigiram, os dados que eles tinham passado, que eles detectaram que tinha problema, que a gente estava em 18%, passou, na realidade, o comprometimento em 2016 para 19,52%, e em 2026 vai estar chegando a 30% de tudo que é repassado, né, só para pagar a diferença entre as contribuições, os 11% nosso, os 22% das universidades, e o que falta para pagar a folha de aposentado. É isso que é insuficiência financeira. Certo? A Unicamp, o ano passado, foi 333 milhões. Então, a gente está trabalhando. O fórum, então, tirou, né, alguns indicativos de a gente reorganizar o SOS Universidade, né, tentar fazer debates, discussões e coisas. Então, inclusive, a gente vai estar levando, né, para a Assembleia de sexta-feira essa proposta, para a gente começar a organizar, montar nas universidades, né, grupos que possam estar ajudando a colaborar e a organizar essa discussão, para a gente estar aprofundando essa discussão no dentro da universidade e fora da universidade sobre a questão da crise de financiamento, né, e também que fazendo um chamado à comunidade a participar mais, de uma forma mais ativa, na Assembleia Legislativa, né, nessa discussão da LDO, que deve ir até o final dessa semana. O professor Sandro, né, da Unesp, ele falou que ele está tentando construir uma reunião com prefeitos e deputados das regiões onde tem campus da Unesp, na Alesp, para discutir isso, que provavelmente pode ser no dia 21. Então, se for no dia 21, a gente estaria também chamando as pessoas, se confirmar essa coisa, estaria chamando para poder participar. É uma oportunidade para a gente estar fazendo essa discussão. Estamos tentando audiências na Comissão de Finanças, que ainda não começou a ser discutido, né? Como eu disse, amanhã ia ter uma reunião com o relator, que foi o Marco Vignoli, que já foi designado do LDO, mas ele desmarcou e ficou de marcar para a semana que vem, né, para a gente estar podendo discutir. Então, os indicativos do fórum é nesse sentido da gente fazer um movimento mais sobre essa questão, sobre esclarecimento, discussão da coisa e participação, principalmente na Alesp, né, a gente está tentando fazer alguma audiência pública lá, além dessa que pode haver com os prefeitos, com a presença de prefeitos, né, para fazer essa discussão, porque a situação realmente é bastante crítica nas universidades hoje, certo? A ampla expansão que houve nas universidades, né, sem recursos adicionais, inclusive alguns deles foram prometidos e tem assinatura, no caso da Unicamp tem assinatura, no caso da USP tem assinatura do secretário de então. O governador era o mesmo, o secretário era diferente, mas era do mesmo governador, com promessas do governador e que não foi cumprida, né. O próprio CRUESP protocolou uma emenda, né, também de aumento dos 9,57%. No caso deles, a emenda deles é para 9,95%, somando todas essas promessas. E na Unesp não foi feito um assinado, mas foi promessa que o próprio governador, em reuniões, tinham feito. Eles recuperaram essas promessas, somaram tudo isso, estaria dando 9,95%. 9,95%. Né? E aí também aquela questão do total do produto, que o ano passado, por causa de uma interpretação que o governo faz, só o ano passado deixou de ser repassado para as universidades em torno de 410 milhões. Né? Onde ele começa a retirar vários itens do ICMS, que são repassados nos 25% para o município e não são repassados para a gente. Tá certo? Então, essa é o forma que eu gostaria de botar para fazer essa discussão, começar essa discussão. Paulo.
É só um adendo. Eu estava procurando aqui, achei, chegou hoje de manhã, o link para um estudo do professor Aviano Helênio, se a universidade pública de qualidade gratuita é viável. Eu pedi para colocar na página da Unicamp e divulgar para os nossos canais. Tá? Ele, o professor Aviano Helênio, ele sempre fez o acompanhamento dos números muito de perto. Então, ele é um especialista nessa questão. Então, vale a pena dar uma olhada. É o papel que o Paulinho está assumindo agora de destrinchar os números.
Piscine.
Bom, nós tivemos uma reunião da congregação lá do Estudo de Química semana passada e o diretor informou que houve um erro, na minha visão, brutal de previsão do déficit da Unicamp, que era estimado em 125 milhões e está em 250 milhões. E que, chegando até dezembro, a ordem de 400 milhões. Na minha visão, é evidente que os recursos que o governo disponibiliza para as universidades são insuficientes. Mas há outro lado da história também. Eu acho que a Unicamp gasta muito mal vários dos recursos. Por exemplo, existem pelo menos uma dúzia de obras paradas no campus sem responsabilização de ninguém. Durante várias gestões e vários reitores aqui, existem vários esqueletos aí, ninguém foi responsabilizado. Esse é um recurso que foi perdido. Cito outro caso que eu sei que é polêmico, mas a gente tem que falar. Esse ano eu dei uma palestra para os alunos ingressantes no Estudo de Química. Então fui buscar vários dados que não constam na proposta orçamentária, que a meu ver é muito mal feita, porque estão escamoteados, ou estão omissos, ou estão escondidos vários recursos extra-orçamentários que a Unicamp recebe e que não são identificáveis lá. Pega, por exemplo, o preço da refeição. Ele não era ajustado desde 1998. O preço de custo da refeição aqui no restaurante da Unicamp é cerca de R$ 14,00, o preço médio, dependendo do alimento que é fornecido no dia. A Unicamp fornece mais ou menos 13 mil refeições por dia. Começou a fornecer a partir do ano passado café da manhã, que o preço de custo é perto de R$ 2,50, R$ 2,60, por R$ 1. Então, o subsídio da Unicamp com item alimentação esse ano, eu acho que vai, eu estimo mais ou menos em cerca de 15, 16 milhões de reais. É inadmissível, na minha visão, que, por exemplo, o grande contingente de restaurante, que são os alunos, paguem dois por refeição, isso de um pacote de bolacha em qualquer supermercado, bolacha de péssima qualidade. Certo? Isso não dá. Né? Quer dizer, eu acho que poderia cobrar por quilo preço de custo. Então, o restaurante não tem que ter lucro em cima disso, mas preço de custo. Certo? Porque a situação vai ficando insustentável. Se você soma todos esses gastos que a universidade faz em obras, em restaurante, em moradia estudantil, por exemplo, moradia estudantil, durante a greve dos alunos que houve ano passado, e na qual eu também fui agredido em duas ocasiões, o pró-reitor veio conversar comigo por conta de uma solicitação que eu fiz no Serviço de Informação ao Cidadão sobre o número de moradias, número de vagas, número de alunos, tempo de ingresso dos alunos, há quanto tempo os alunos estavam residindo lá, né? E ele me confessou que a Unicamp não tem dados confiáveis sobre a moradia estudantil. Eu quero deixar muito claro o seguinte, um aluno comprovadamente carente, na minha opinião, tem que ter alimentação gratuita, moradia gratuita e até uma bolsa para se manter. Mas eu acho que ele tem que dar um retorno, despendendo 2, 3 horas por dia, num serviço, por exemplo, numa biblioteca, num serviço administrativo, porque é impossível que a Unicamp continuar vigorando esse sistema paternalista que existe aqui.
Próximo inscrito sou eu. Acho que assim, esse dado que você traz do aumento do déficit, né, ele... Ele só mostra, né, uma coisa que os reitores aparentemente estão contando, né, que é uma recuperação econômica. Só mostra que essa recuperação econômica não está vindo. Né, porque, basicamente, essa diferença é que o orçamento do ano passado foi feito com uma previsão que a Secretaria da Fazenda fez de uma arrecadação já da cota-parte, já retirado, né, os itens que eu mencionei que provocaram 410 milhões que não foram repassados para as três universidades o ano passado, já retirado isso, né, a projeção de 95 bilhões de arrecadação. E o governo do estado refez a sua previsão para 92,4%. Né? Então, por isso que aí está aumentando, e isso mostra, né, que a recuperação econômica, né, não vai resolver o problema. Né, a não ser que a gente tenha 10 anos aí de 20% de crescimento na arrecadação de ICMS sem inflação. Né, porque também se tiver 20% e também tiver 20%, 18% de inflação, não resolve o problema. Certo? Então, essa é uma questão bastante... Bastante sério. Só para dar mais alguns dados, né, para dar importância, né, que a gente tem colocado, que a gente precisa, né, atuar de uma forma mais incisiva nessa questão do financiamento, nessa discussão do financiamento, inclusive tentar trazer os reitores para essa posição, porque os reitores estão falando, não, realmente os recursos não são suficientes, a coisa, mas... Na hora de fazer alguma coisa, fica do tipo, não sabe, o Alckmin não gosta muito das universidades, então a gente não pode bater um pouquinho de frente com ele, porque senão ele vai piorar a situação. Esse tipo de comportamento levou nós nessa situação. Daqui para frente, né, se a gente continuar nisso, só vai ser pior. Por exemplo, na Unicamp, só na Unicamp hoje, tem em torno de 560 docentes que podem pedir aposentadoria. Certo? Eu pedi esses dados com a projeção para a coisa há 2 anos atrás, estava em 501 em 2014, ia crescer e tal, então estou lembrando aqui de cabeça, mas está em torno de uns 560 docentes. Se esses docentes se aposentarem, se alguma coisa, né, que já pode provocar essa questão da mudança da Previdência. No meu caso, por exemplo, eu sou atingido se ela for aprovada do jeito que está. Eu poderia me aposentar com integralidade em março do ano que vem, se for aprovado, só daqui a 5 anos que eu posso aprovar com integralidade. Só quando eu completar os 65. Tá certo? Então, em março, agora eu completava a quantidade de tempo, 60 anos, que eu poderia aposentar com integralidade. Então, algumas pessoas que podem estar pedindo aposentadoria. Se isso acontecer, né, se isso acontecer, a Unicamp não tem um tostão para repor as aposentadorias, nem de docentes e nem de técnico administrativo, tá certo? Então, acho que essa é a questão, a importância. Tem o Gustavo.
Posso, depois... só uma parte, 10 segundos, você pode contar 10 segundos. Paulo, você fez uma intervenção muito interessante, mas você só pegou o comecinho da frase do Pessini, que é, o grosso do que ele falou foi como a Unicamp pode economizar e fazer uma gestão mais sensata. Porque eu pergunto, aumentar a cota parte do Estado, nós temos que propor ao Estado tirar da onde? Vai sair da educação básica, da saúde, da segurança, vai sair da onde?
Só
só complementando, a gente nunca deixou de exigir transparência, de querer esses dados, aonde que estão sendo aplicados, para a gente poder fazer esse estudo também. É isso aí, a gente está sempre... Gustavo, depois o Samuel.
Então, o que eu queria comentar, talvez uma coisa que ajude a gente, não sei se é possível, você falou que tem dificuldade com informação, que né, é difícil ter acesso a detalhes, mas assim, acho que talvez, às vezes, você vai falando e eu não consigo ter uma dimensão de proporções de gastos. Assim, né? Então, por exemplo, você fala que a aposentadoria é uma coisa que foi sendo cada vez mais importante na insuficiência financeira. Obviamente, essa questão da folha de pagamento, ela tem um peso maior do que outras coisas. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda a gente, um certo gráfico de proporção, talvez ajude a gente a ter mais noção, aquele negócio de curva ABC, né? Tem coisa que a gente gasta muito e que, portanto, é o foco, e que, às vezes, até a gente fazendo todas as economias do mundo no papel higiênico, na comida e tal, não vai repercutir na nossa... e, às vezes, essa coisa de proporção é uma coisa que ajuda. Outra coisa que eu fiquei pensando, assim, você tem falado algumas vezes, assim, de que até a Assembleia tem uma certa sensibilidade à nossa... à questão das universidades, né? Talvez porque também os deputados estão mais perto das cidades e das pessoas e tal. E aí eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar formas, né, de conversar com a sociedade. Né, eu não tenho, mas acho que isso talvez seja o tema principal, assim, para a gente... Como que a gente vai se aproximar e conversar, porque no limite não tem universidade barata, né, universidade boa. Universidade barata é universidade... sem pesquisa, sem carreira. Então, muitas vezes essa questão do gasto, gasto em educação e saúde, não é exatamente gasto, né? Ele, inclusive, o Pedro Bastos, a gente tem chamado ele lá na medicina para discutir determinantes sociais, concentração de renda, o efeito das PECs na saúde e tudo. E uma coisa que ele sempre não cansa de demonstrar é que, assim, os gastos em saúde e educação, eles revertem para a geração, voltam para o orçamento. Né? Diferente do gasto, por exemplo, com juros, que esse dinheiro fica retido, não é aplicado e tal. Então, você gasta com saúde, com educação, o que você aplica volta. Né? Então, tem muita coisa que a gente precisa conversar com a sociedade para que ela possa... escolher, intervir junto ao governo e escolher de fato com clareza se ela quer ou não uma universidade pública gratuita de qualidade.
Samuel.
Não, eu só queria comentar sobre um pouco, o Gustavo até mencionou, como é que a Unicamp e as universidades, em particular do Estado de São Paulo, contribuem para a economia do próprio Estado. Quer dizer, a pergunta que às vezes me faço é, nós custamos da ordem de 10% do arrecadado do ICMS. Será que os profissionais que nós geramos, os produtos que nós colocamos, digamos assim, no mercado, dá esse retorno ou mais para o Estado? Esse seria um estudo que seria interessante até ver se alguém já fez e divulgar.
Do Helene.
Hã?
Por favor, respeita a fala.
Eu tenho que ver. Mas basicamente é só uma... Na verdade, não é uma colocação nem nada. A gente tem que sempre... O custo ou investimento é pago por alguém. E no caso são todos os paulistas que fazem as suas compras e estão pagando para a universidade. A gente tem que ter essa coisa muito clara. E, então, só queria saber se tem esse estudo sobre o quanto a gente produz de volta para o Estado.
Não tem ninguém inscrito aqui, então eu me inscrevi. Então pode falar, depois eu falo.
Sim. Quase 2 horas, hein?
Eu achei muito oportuna essa colocação do Pessini, sabe? Já há algum tempo que eu venho pensando o seguinte, quer dizer, qual é o nosso papel enquanto entidade que deve buscar defender os interesses dos associados nos seus planos mais gerais, os externos, os internos e tudo. O que eu tenho assistido é muito mais ações para fora da universidade do que para dentro. E eu acho que é o nosso papel também ocupar esse espaço de uma maneira proativa. Quer dizer, assim como a gente pode buscar ações lícitas fora do campus, fora da esfera da governança da universidade, indo na Assembleia Legislativa e outros níveis, eu acho que a gente pode igualmente encontrar ações lícitas e talvez até com bastante com retorno muito importante, se a gente souber apontar coisas desse tipo que você apontou, na forma de estudos sérios e tal, e mostrar para a reitoria que a gente está vendo coisas que deveriam ser feitas, assim como a gente busca demonstrar para os deputados da Assembleia Legislativa de que eles talvez não estejam vendo coisas importantes que estão sendo perdidas na medida em que dinheiro não vem para cá. Então tem patrimônios científicos que às vezes estão arriscados, tanto passados, né? Quer dizer, patrimônio adquirido passado, como um patrimônio científico futuro fica ameaçado pela falta de dotação orçamentária. Eu acho que é igualmente lícito que a gente busque ações desse tipo aqui dentro. Então eu acho que a ponta do iceberg que o Pessini levantou é alguma coisa que eu já vim há algum tempo me preocupando, e no sentido assim, quer dizer, quais outras ações a diretoria da Unicamp poderia encabeçar, ações consertadas, bem fundamentadas, no sentido de mostrar para a diretoria da universidade, para a reitoria, inclusive, né, ou pelo menos informar o conjunto dos docentes de que existem preocupações internas que poderiam também ser abordadas. Acho que é tão lícito quanto uma coisa a outra. Entendeu? Acho que é um papel que a Unicamp, eu não estou vendo ela explorar adequadamente.
Não. Lá já tem microfone. Manda esse de volta para cá, porque esse é do lado de cá. Ele mudou de lado.
Eu estou inscrito aí, controla aí o tempo. Acho que, né, essa questão do que você levanta, Samuel, tem alguns estudos, e nenhum deles é definitivo, né, sobre essa questão do impacto, inclusive na Unicamp, né, aí quem faz da sua abordagem e a sua preferência. A própria Unicamp, né, coloca muito sobre a questão das filhas da Unicamp, né, e quantos de emprego, de renda que gera, tá certo? Então não é só, né, os formando. Então, na Unesp já tem eu sei de um estudo que já foi feito, por exemplo, do impacto em cada cidade onde a Unesp tem um campus, né? Inclusive em algumas cidades o orçamento do campus é maior do que da prefeitura. Que se a Unesp fechar ali, a cidade também vai fechar junto, né? Porque ela roda, né, gira, e várias áreas, né, de concentração de indústria. Então é um estudo bastante complicado de ser feito, mas tem vários. Como o Paulo falou, o Helene é uma pessoa que costuma se dedicar um pouco a esse tipo de coisa. Tem um professor de São Carlos também que faz muito esse tipo de estudo, da Federal de São Carlos, eu não lembro o nome aqui. Tem vários estudos que precisam ser feitos, né? Agora, no caso, né, específico, por exemplo, da Unicamp, né, você tem questões de que a gente precisa de muito mais informação, que a gente vem pedindo para as reitorias para poder conseguir fazer esse estudo, né, mais detalhado, né? Agora houve promessa de que vão melhorar a transparência, botar esses dados mais de uma forma mais objetiva, mais disponível, para a gente poder fazer esses estudos, né? Agora, para resolver o problema, né, de financiamento da universidade, né, não é só atacar coisas muito pontuais, tipo restaurante e tal, porque isso é um mínimo que é gasto na universidade. Você tem outros gastos, outras, que não dá para... Que é hoje, por exemplo, né, o que está acontecendo. 100%, mais do que 100% do que está entrando, né, no fluxo de caixa vindo do ICMS é gasto para pagar salário. certo? Então, a gente precisa, não pode perder esse foco, né, dessa discussão, e não quer dizer que as outras coisas não têm que ser discutidas, mas acho que nós estamos num momento, né, que a gente precisa priorizar, né, porque senão nós não vamos ter Unicamp para discutir as outras coisas depois. Né, daqui 5, 10 anos nós não vamos ter Unicamp para discutir, não vamos precisar discutir essas outras coisas, porque a Unicamp não vai existir mais. Tá certo? Então essa é a questão importante aí. Tá? Leonardo?
Bom, eu queria adicionar alguns fatores. O problema de financiamento da universidade, ele não é brasileiro, né? É o mundo inteiro que tem dificuldades. Eu conheço um pouco do modelo americano, por fato ter estudado lá, e uma inverdade que se fala na maioria das universidades americanas é que elas são privadas. Elas não são privadas, elas são organizações sociais, elas não têm dono que usufruem benefícios financeiros dela. Todo recurso gerado pela universidade é aplicado na própria universidade. O modelo de financiamento típico das universidades americanas e em diversos outros países, ele conta, em particular, com recursos que vêm de recursos externos, ó, serviços prestados pela universidade que atraem recursos. Se comparou, comparei alguns números. Tipicamente é de 25% a um terço, 33%, mais ou menos, 35% do orçamento da universidade. Grandes universidades chegam a ter mais. O MIT chega próximo de 30%. A Unicamp, acho que em 2014 ou 2015, atraiu 90 milhões de reais, de 2,2 bilhões, atraiu 90 milhões, menos de 5%. Menos de 5%. Aí alguém levanta assim, não, mas o hospital, uma ova, hospital 300 milhões, 340 milhões de reais que vem, só que o hospital gasta 500, 600, então tira dinheiro do nosso orçamento, não traz dinheiro para o orçamento. O hospital tem que ser discutido à parte, inclusive. Nós precisamos, aí tem as doações também, que é um negócio que nós não fazemos. Nós podemos fazer. Então, olha só, bater na porta, eu fiz uma continha, inclusive, na época da greve, quanto que significaria o aumento de 1% no nosso orçamento aqui. Fiz uma conta besta e mostrei que custava entre 50 e 100 reais no salário do trabalhador do posto de gasolina. Do trabalhador do posto de gasolina, é a comida que ele ia sentir no mês. Cara, eu quero ter salário melhor, mas eu quero que ele seja honesto. E quer saber, se eu for arrancar tudo do Estado de São Paulo, eu não estou sendo honesto. Na minha inteligência, eu não estou sendo honesto com o trabalhador do Estado de São Paulo. Então, nós precisamos fazer um esforço de melhorar essa estrutura de arrecadação para a universidade. Esse recurso que vem, a universidade é sim, tem sim que ser prestadora de serviço. Ela faz um serviço que é diferenciado, que ninguém faz, ou ninguém faz tão bem quanto ela. Então, ela precisa fazer até para contribuir para o país nesse sentido. Eu acho que nós temos que discutir isso de maneira muito séria e com muita paixão. Da mesma forma com que a gente defende universidade pública e gratuita, nós temos que discutir com paixão essa diversificação da forma de arrecadação para a universidade.
Silvia.
Eu acho que essa questão do que nós apresentamos, aonde nós estamos, é muito clara, né? O impacto que a Unicamp faz em Campinas e região, não só na área de saúde, mas no dia a dia, a geração de empregos decorrente da universidade. Um contingente imenso de famílias, né? Não só nossas, que são empregadas aqui, mas que dependem da universidade. Então, isso... Esse impacto é fantástico. Eu visito muito as Unesps e sei da importância das Unesps no interior do estado de São Paulo. Mas eu não gosto muito quando a gente... essa questão de salário, por exemplo. Eu acho que é direito nosso ter salário e aumento de salário. Para isso, nós temos dissídios. Mas me chama muita atenção duas coisas, né? O que as universidades, por não batalharem por mais verbas de uma maneira mais contundente, inclusive junto a outras formas de financiamento da universidade, está fazendo com os nossos jovens docentes. Esse desestímulo aos nossos novos docentes da universidade sem aumento de salário. E pior, sem previsão de progressão na carreira, apesar de que ontem, na reunião da CAD, foi dito que provavelmente teremos revisão desse item no orçamento. Então, lembro a nós, né, todos, que nós temos representantes no Consul, na CAD, que vão trabalhar as questões de orçamento. Então, essas sugestões que aqui aparecem poderiam ser levadas lá. Mas eu não me conformo, professor Pessini, com uma ideia de tirar bolsas de permanência ou diminuir bolsas de permanência. Só uma coisa, o impacto do nosso vale alimentação no orçamento da Unicamp é 4,5%. É bem maior do que o impacto dos nossos bolsistas. Veja lá no orçamento quanto que isso significa. Não, é, você disse uma maneira de... Né? Então, acho que nós temos que tomar... A gente tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, a gente nunca coloca... né? Dessa maneira, como as coisas estão caminhando, né? A gente tem que prestar atenção, porque nós não somos abnegados, nós somos trabalhadores. Nós temos uma importância para esse Estado, para esse país, inquestionável, como você coloca. É, mas daqui a pouco nós vamos ter que passar por um momento que vão pedir para a gente não receber um mês de salário. E isso não está certo. Né? Nós temos um governo do Estado que sistematicamente se nega a cumprir com acordos previamente estabelecidos. E o nosso aumento de despesas está sempre relacionado com aumentos de vagas na graduação. Percebam isso. De trabalho nosso para a sociedade do Estado de São Paulo e do país. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e ir nos lugares certos para fazer essas observações.
Paulo Lício.
Saiu?
Enquanto, Paulo, só para a minha pergunta, na verdade, era assim, genérica. Se o mesmo recurso que nós recebemos fosse distribuído para outras áreas, então, os salários seriam colocados em outras pessoas, digamos, mais enfermeiros, mais professores de ensino básico, mais policiais, e nós tivéssemos desaparecido. A pergunta é, teríamos o Estado... perderia ou ganharia, em termos de, no cômputo geral, de arrecadação em relação a custo? É isso.
Eu tô escrito aqui, porque eu tenho um monte de coisa para falar, então estou deixando algumas pessoas me escrevendo, só para dar alguns dados, né, porque foi levantado, da onde viria esse dinheiro, tá certo? Por exemplo, o ano passado, e esse ano também é no mesmo nível, o governo do Estado deu em torno de 15 bilhões de isenção fiscal. Desses 15 bilhões do ano passado, por exemplo, quase que 1 bilhão foi para Friboi. E sem nenhum compromisso de garantir emprego. Os caras têm a isenção final e continua demitindo e assim por diante. Para a LDO do próximo ano, de novo, está previsto uma isenção de em torno de 15 bilhões. E são isenções sem nenhuma contrapartida do empresariado. Né? Tá certo?
Como eu sou da saúde e radiologista, eu lembro que quando ele ganhou um dos mandatos dele, foi direto no Congresso de Radiologia declarar isenção para compra de aparelho de imagem para o setor privado. Então, as isenções elas são uma caixa então, que precisa.
Só mais um dado, isso a gente conversando com, a gente está tendo muito contato com os auditores fiscais, principalmente por causa da questão da PEC 05, inclusive hoje eles estão lá no plenário, então vão estar lá de novo. Então, conversando com eles, né, eles falam, só o desmonte que está sendo feito na carreira dos auditores fiscais e que não está sendo recontratado, o ano passado, por causa desse desmonte da arrecadação, em torno de, no cálculo dele, pelo menos 9 bilhões deixaram de ser arrecadado. Além dos 15 bilhões de isenção. Porque o governo não tem interesse,
Né? Infelizmente, os governos não têm interesse em fazer a arrecadação. É só ver na questão da reforma da Previdência, que falam que os principais bancos e empresas devem quase um trilhão para a reforma. E os caras não têm a menor condição. Quando você pergunta, se eles pagassem isso, precisaria da reforma? Não. Então, por que vocês não vão cobrar? Ah, mas isso aí é outra coisa, não dá para cobrar e tal. Tá certo? Então, são prioridades. São decisões políticas que fazem com que a gente tenha ou não tenha os recursos. Por isso que a gente precisa apertar. Precisa apertar porque se a gente conseguir aprovar um aumento dos recursos para as universidades, eles vão saber de onde tirar. Não conseguir tirar. É dar menos isenção fiscal, é uma coisa. O governo hoje, o governo, só com a nota fiscal paulista, nos últimos anos, que 5 anos para trás de hoje, né, que, de dinheiro que não foi retirado e, portanto, tá na mão, ficou na mão do governo paulista, sem passar por LDO, sem passar por LO e tal, somos mais do que 5 bilhões. Faz o que coisa, porque as pessoas não vão lá reivindicar, não vão pedir para pagar o meu IPVA com a nota fiscal paulista, porque o cara tem que entrar na rede e tal para fazer isso. Tá certo? Então, recursos existem, tá certo? Desde que a gente que tenha vontade política para conseguir esses recursos. O caso do hospital da Unicamp, que foi citado aqui, né, é o hospital público no estado de São Paulo que menos recebe recurso proporcionalmente à prestação de serviço, que menos recebe recursos recebe recursos da Secretaria da Fazenda. A gente tem que apertar, tem que brigar para que a Secretaria da Fazenda, não, desculpa, a Secretaria da Saúde coloque dinheiro também, tá certo? Então, né, não é fazer a opção que a Unesp quis fazer, entrega o hospital de Botucatu e achando que ia ficar com Botucatu. Não, Botucatu. É, entrega o hospital de Botucatu e vão ficar com o percentual. O governo não falou, agora que o hospital é meu, no percentual não é. Ah, mas a gente precisa do percentual. Então, cria 11 cursos de engenharia mais um campo novo, um campus novo, que custa mais do que o dinheiro que era... Está custando mais, está saindo mais caro para a Unesp do que a economia, entre aspas, de entregar o hospital, e o hospital... Está uma lástima, o pessoal tá, desculpa. Então, depois de mim estava o Pessini escrito.
É, não, a gente encerrou o tempo já.
Podemos. Pessini, só tem eu sei, tem um encaminhamento aqui da gente. Encerrar a reunião e continuar batendo papo. É, podemos considerar a reunião encerrada e continuar batendo papo? Não,
É rapidíssimo.
Não, vai continuar sendo gravado, vai ser continuado gravado.
Ok, só para esclarecer, Silvia, eu não falei nada de cortar bolsa. O que eu disse é que a universidade recebe pouco, não gasta bem o que recebe, e no caso de alunos comprovadamente carentes, eu acho que eles têm que ter moradia gratuita, alimentação gratuita e uma bolsa para despesas pessoais. Mas deve entrar a sua parcela de contribuição, trabalhando algum tempo por dia ou por semana, em algum órgão administrativo aqui da universidade.
É assim que funciona.
Eu não sou favorável a dar hospital para o governo, não. Eu só falei de números. Está certo? Números. Eu acho que o hospital está muito bem na mão da Unicamp. Tem que ficar. Ele custa. Ele custa além do que ele recebe do SUS. Muito mais. Você falou uma coisa... o negócio dos benefícios fiscais. A gente tem que tomar as isenções, a gente tem que tomar cuidado com isso. INSS era 11% contribuição do funcionário. Quem criou os 25% de empresa foi o governo militar. Não existia essa conta. Não existia. Eles que criaram. Existe uma série de taxas e outras coisas que, do ponto de vista legal, são absolutamente indevidas, criadas para financiar a explosão, que todo mundo sabia que ia ter, da Previdência. A explosão da Previdência é reconhecida, ela vai ocorrer mesmo. Se a gente não discutir isso seriamente, nós não vamos poder controlar. O que eu estou dizendo... vou te dar um outro exemplo. Em 1992, o Brasil produzia 650 mil veículos. Em 2013, 2014, chegou a produzir 4 milhões de veículos. O ganho foi isenção fiscal. Foi isenção fiscal que provocou isso. Hoje, é um absurdo se comprar um carro com 50% do preço, 45% do preço do carro, é imposto. Tá, então, não é assim que se faz. Não é simplesmente jogar a bomba para o outro pagar, pô. Porque quem paga não é o Abílio Diniz. Quem paga não é o Joesley Batista. Quem paga é aquele desgraçado que está se enchendo o nosso tanque de gasolina ali, na esquina, ganhando R$1.200. E não consegue aposentar, porque quando ele aposenta, é R$1.000 por mês, ele vai morrer trabalhando, porque ele não pode se dar o luxo de não trabalhar. Então, essas coisas nós temos que tratar e nós temos capacidade de fazer. Esse que é o problema. Nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos. Agora, é uma questão de princípios. O que é isso? A universidade tem que aprender a funcionar como uma universidade mundial, universal. Eles trabalham daquela maneira. Nós também, a gente não pode se dar o luxo de Alckmin, assina aí e me dá o dinheiro aqui, o governador de plantão. A universidade tem que produzir, ela pode e é saudável para ela fazer. Então nós temos que discutir isso de maneira séria.
Encerrada a reunião por hoje.